Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. Salmo 46. Chamo sua atenção para este salmo para nós pensarmos sobre o tema Castelo Forte é Nosso Deus. Castelo Forte é Nosso Deus. Salmo de número 46. Ao regente do coral. Cântico dos descendentes de Corá para ser cantado com vozes de soprano. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Pode ser que não seja tão estimulante para algumas pessoas, mas a dose de realidade administrada por Charles Swindoll na introdução do comentário dele sobre este salmo, para mim é de tirar o fôlego. Ouça o que ele diz, introduzindo o estudo que ele escreveu sobre o Salmo 46. Ele disse o seguinte: nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente. Nós somos criaturas fracas. Pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, adoecemos. Fracos que somos, somos machucados. Mortais, acabamos morrendo. Pressão nos desgasta. Ansiedade nos causa úlceras, pessoas nos intimidam, críticas nos ofendem, doença nos assusta, a morte nos assombra. E aí ele conclui: como nós podemos continuar crescendo neste saco de ossos, coberto com fraquezas demais para mencionarmos? Precisamos de uma grande dose de Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal? Salmo 46 é dose de leão para quem sofre com suas próprias fraquezas pessoais. Você já deve ter se sentido fraco diante de alguma situação. Você já deve ter se descoberto impotente diante de algum problema. Todo mundo já passou ou está passando por alguma dificuldade. E o sentimento é familiar para todos nós. Diante dos problemas, diante das dificuldades, nós sentimos medo. Medo por sabermos que somos incapazes. Medo por sabermos que somos impotentes. Medo por não sabermos o que nos aguarda o futuro. Medo por sabermos que sozinhos nós não conseguimos enfrentar o que a gente tem pela frente. O Salmo 46, portanto, é para todos nós que se sente assim, fracassado ou fraquejado, seja por que motivo for. O Salmo 46, ele ficou conhecido como o Salmo de Lutero. na história da igreja. Por isso que eu pedi para o Orlando cantar o hino Castelo Forte antes da mensagem. Quase todo mundo, quando pensa em Martinho Lutero, associa o reformador protestante à carta de Paulo aos Romanos. Particularmente se lembra de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá da fé. Afinal, esta passagem em particular afetou profundamente Lutero. Mas pouca gente sabe que Lutero foi convertido a Cristo não apenas pelo estudo dele em Romanos, mas também pela dedicação dele ao estudo e ao ensino do livro de Salmos. Lutero amava os Salmos. Por anos ele estudou e ensinou o livro de Salmos. Do começo ao fim da vida dele, era talvez o livro preferido dele, e o Salmo preferido de Lutero era o Salmo 46. Os historiadores, os biógrafos da história da igreja, nos dão conta de que enquanto a reforma protestante estava acontecendo, houve diversos momentos negros, momentos perigosos, durante os quais, gente, não foram poucas as vezes que Lutero se sentiu terrivelmente desanimado e deprimido. E sabe o que ele fazia em muitas dessas ocasiões, os historiadores nos contam? Ele geralmente recorria ao amigo dele, um homem chamado Felipe Melanton, e ele dizia assim: Felipe, venha, vamos cantar juntos o 46º Salmo. Felipe, venha, vamos cantar juntos o 46º Salmo. E aí juntos, ele e Felipe Melanton entoavam os versos do salmista aqui, os versos que a gente leu na versão alemã que o próprio Lutero traduziu do latim e do hebraico para o alemão. E aqui eu leio apenas o primeiro verso na nova versão transformadora. Imagine o reformador passando por toda aquela turbulência, deprimido, cantando as seguintes palavras: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos. Foi inspirado neste salmo que Lutero compôs Castelo Forte, o hino 323 do cantor cristão. Foi daí que eu escolhi dar a esta exposição bíblica o título Castelo Forte é Nosso Deus. Olha o que Lutero falou certa vez sobre o Salmo 46. Ele disse assim: cantamos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco e milagrosamente preserva e defende sua igreja e sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra todos os assaltos do mundo, da carne e do pecado, disse Lutero. Um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento, um luterano, discípulo bem tardio de Lutero, sobre o Salmo 46, ele disse: poucos salmos inspiram o espírito de firme confiança no Senhor em meio a perigos tão reais da vida quanto o Salmo 46. Spurgeon também amava o Salmo 46. Na cabeça de Spurgeon, Salmo 46 deveria ter o seguinte título: A Canção da Santa Confiança. A Canção da Santa Confiança. E aí, reconhecendo que a história da igreja inteira atribui este salmo ao coração de Lutero, ele disse: por estar tão atrelado a Lutero, este salmo jamais será conhecido como a Canção da Santa Confiança, mas como o Salmo de Lutero. Então vamos olhar para esse salmo. De acordo com o título, é um salmo que traz... Som. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, o salmo traz o seguinte título: Cântico sobre Alamote. Alamote é uma palavra hebraica que se deriva de um substantivo alamá, que significa donzela, moça. E é possível que isso explique por que que nas versões mais comuns, por exemplo, Almeida, Revista e Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, coloca, em vez de colocar canção sobre alamote, coloca para a voz de soprano, ou voz de soprano, ou como diz a NVI, para vozes agudas. A tradução é baseada num texto de 1 Crônicas 15, verso 20, que fala das harpas que eram tocadas em alamote, ou seja, harpas que eram tocadas com um som agudo, fino, e daí a ideia de que, na verdade, esse salmo foi composto para ser cantado por vozes femininas, de soprano. E a pergunta é, por que um salmo teria sido composto para ser cantado em soprano? Charles Swindoll é da opinião de que é a forma que Deus escolheu para que esse salmo ficasse na cabeça do povo. E da mesma forma como os apaixonados por música clássica, especialmente o Messias de Handel, vão se lembrar que, por exemplo, naquela parte do Messias de Handel que diz porque um menino nos nasceu, e essa parte ela é cantada em tons de soprano, porque um menino nos nasceu, eu não vou arriscar fazer isso aqui porque nem conseguiria. Mas fica na nossa cabeça, quem ouve a peça, quem já ouviu o musical, sai com isso na cabeça, porque um menino nos nasceu. Por quê? Porque a voz em soprano que cantou aquele pedaço destacou esta frase durante o musical. Salmo 46, para ser cantado em voz de soprano, é provavelmente para ficar marcado na mente do povo de Deus, do povo sofredor de Deus. Qual é o pano de fundo histórico desse salmo? João Calvino é da opinião de que parece ter sido o livramento que Deus deu a Jerusalém quando arrancou a nação de Jerusalém das mãos dos assírios durante os tempos do rei Ezequias, rei de Judá. Então, se você quer ler o Salmo 46 de uma forma mais vívida, se você quer entender, por exemplo, por que no meio do Salmo diz há um rio que atravessa a cidade de Deus. Se você quiser ter uma noção melhor disso, é muito importante você ler os textos paralelos ao Salmo 46, lá no Antigo Testamento. Você pode ler, por exemplo, 2 Reis, capítulos 18 e 19. 2 Crônicas 32, Isaías, capítulos 36 e 37. Narra para nós o contexto que Israel estava vivendo, mais precisamente a tribo de Judá, e como Deus deu livramento ao seu povo. O momento era de crise. O rei da Assíria era Senaqueribe. E ele não só havia cercado a cidade santa, mas ele também vivia humilhando o povo de Deus, zombando do povo de Deus, desdenhando do povo de Deus, dizendo que assim como nenhum outro Deus ajudou as outras nações que ele havia conquistado, o Deus de Israel, o Deus de Judá não os ajudaria. E que eles tentariam buscar refúgio no Egito, mas o Egito não conseguiria ajudá-los. E ele fica zombando do povo, cercando o povo sitiado debaixo de zombaria. Ezequias, o rei de Judá, se apavora, procura o profeta Isaías em busca de conselho. E a resposta que Deus deu a Isaías é maravilhosa, está lá em Isaías 37, de 33 a 35. E Deus diz, Jerusalém não vai ser tocada. Leia depois esses textos que eu mencionei em paralelo com o Salmo 46, e a gente descobre que Deus realmente agiu pelo povo, Deus destruiu o poder inimigo da Assíria, de forma que o Salmo 46 é a celebração daquela vitória, e mostra para o povo de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, debaixo seja de que circunstância for, que nos piores momentos da nossa vida, sempre nós encontraremos socorro em Deus. E é isso que eu quero que você veja comigo. Por que nós podemos encontrar socorro em Deus? Mas para você descobrir, você precisa enxergar comigo de que maneira o salmo está dividido, porque a divisão do salmo, ou as divisões do salmo, mostram para nós algo muito curioso. Eu não sei a sua versão bíblica, mas a minha me mostra que no fim do verso 3, no fim do verso 7 e no fim do verso 11, existe uma palavra interlúdio, ou pausa, ou selá. É o momento na leitura do Salmo em que se espera que o leitor pare e reflita sobre o que ele acabou de ler. É o momento em que o salmista quer que a gente não apenas corra para a sessão seguinte e não veja a mudança significativa na narrativa. De forma que o que a gente descobre é o seguinte: do verso 1 ao verso 3, a gente aprende que Deus é refúgio do seu povo. Do verso 4 ao verso 7, a gente aprende que Deus é o rio da cidade de Jerusalém. Do verso 1 ao verso 3, Deus é refúgio quando a natureza inteira está em desordem. Na segunda parte, do 4 ao 7, Deus é rio quando Jerusalém está sitiada, correndo o risco de ter o abastecimento de água cortado pelo rei Senaqueribe. E na parte final, do 8 ao 11, Deus é rei. Deus é rei nos campos de batalha pelo seu povo. Então esse salmo nos pinta Deus com três imagens diferentes. Deus é refúgio, Deus é rio, Deus é rei. Deus é refúgio para o seu povo. Em primeiro lugar, versos de 1 a 3. Gente, Deus sempre socorre os seus filhos em tempos de aflição. O salmo diz assim, no verso 1, Deus é nosso refúgio, não há lugar para onde correr, apenas Deus. Deus não é apenas refúgio, Ele é nossa força. Há momentos em que a gente se sente sem força para prosseguir. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição, portanto não temeremos. E aí nos versos 2 e 3, o salmista pinta o que haveria de pior numa catástrofe natural. Olha o que ele diz, e aqui eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada. Ele diz assim: ainda que a terra se mude, eu não vou temer ainda que a terra se mude. Ou seja, o que é mais estável e mais previsível do que uma paisagem de algum lugar? Gente, a paisagem de algum lugar só muda debaixo de algumas circunstâncias extremas, assustadoras. Quando há algum terremoto, deslizamento de terra, alguma erupção vulcânica. Do contrário, você amanhece e todas as manhãs você abre a janela e olha para a paisagem. Isto é, se você mora no campo, né? Porque aqui a gente não vê assim, é só prédio. Mas se você mora no campo e abre a sua janela todas as manhãs, você vai ver a paisagem lá. Nada muda. Você vê mudança de estações, mas a serra continua lá, a terra continua lá, a pedra, a rocha continuam lá. E o salmista está dizendo, ainda que a terra se mude, ainda que haja um terremoto, ainda que eu perca o chão, ainda que haja um deslizamento, erupções vulcânicas, eu não vou temer. Ele diz mais, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Na literatura hebraica não tinha nada mais inabalável do que os montes. Nada se abalava. Aliás, montes não se abalavam. Tanto que o salmista, no Salmo 125:1, diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. E aí o salmista diz, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Gente, na cabeça de um hebreu, quando um monte caía no meio do mar, era o final do mundo, era o fim das eras, era a destruição de tudo. Então, quando o salmista pinta essas imagens, ele está falando de algo catastrófico, apocalíptico. E ele diz mais: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Naquela concepção hebraica, o oceano representava mistérios insondáveis. E muitas vezes era usado para descrever o mistério da morte. Então, quando na cabeça do salmista, um mundo em que os montes enormes, inabaláveis, correm o risco de serem tragados pelos mares, esse é um mundo medonho, esse é um mundo que vive oprimido pela sensação de morte. Então, o salmista está dizendo para nós qual é o tipo de pessoa que precisa de refúgio, qual é o tipo de pessoa que precisa de uma fortaleza. Quantos de nós não precisa de refúgio, de fortaleza? Todos nós. Todos quantos estão aflitos. Porque no momento da aflição, nos falta o chão, nos falta apoio, nos falta esperança, tudo se torna negro, ficamos inseguros, nos sentimos instáveis, vivemos assombrados pelo medo opressor da morte. O Salmo 46 é para gente assim. E quem não se sente assim? Quem não se sente assim abalado? Quem nunca se sentiu assim? Más notícias tiram o chão dos nossos pés. Resultados de exames nos apavoram. Portos seguros são arrancados da gente. Sonhos são inundados pelas tragédias, pelas doenças. O que parecia intocável, de repente, se submerge nos mares dos problemas, das dificuldades. A vida que parecia inabalável, de repente cai, desmorona, vai ao chão. Nessas horas, aonde correr, meu povo? A quem recorrer? O que fazer nessas horas de tragédias? Nós devemos nos voltar para aquele lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Porque todas as nossas tragédias começaram no momento em que abandonamos o Éden. Recentemente eu atendi uma jovem mulher e ela sentou diante de mim, olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, eu vivo doente desde novinha. Tadinha, e ela insinuando se não haveria algum tipo de macumba contra ela, algum tipo de feitiço. E ela perguntou: pastor, por que que é assim? E eu tentei explicar da melhor maneira que eu pude, que é assim porque um dia nós pecamos. Fomos expulsos da presença de Deus, do Éden. E a vida fora do Éden é o que o salmista descreveu aqui nos versos 2 e 3. A terra se muda. Os montes se transportam para o meio dos mares, as águas ficam tumultuadas, espumejam, se submergem nas fúrias dos mares. Sabe qual é o significado real do termo angústia, aí no versículo 2? O texto diz assim no verso 2, portanto, não, verso 1. Deus é nosso refúgio, nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição ou em tempos de angústia. Angústia ou aflição vem de um verbo hebraico que significa estar confinado, amarrado, ficar estreito, sentir-se apertado. O salmista está descrevendo para nós aquela sensação, portanto, de peito apertado, de respiração difícil, de palpitação no peito, quase o mesmo sentimento de um ataque de pânico, fruto de intensa crise de ansiedade. O que que a gente faz nessas horas? E ele nos ensina. A gente se volta para Deus com fé e esperança. Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Não há outro lugar para onde correr. Não há outra fonte de força ou energia para se viver. E Ele está sempre pronto a nos socorrer em tempos de angústia ou aflição. Ele é refúgio. Sabe o que significa essa expressão no hebraico? Refúgio carrega a ideia de um lugar de confiança. um lugar onde você confia ser seguro. E nós não vamos temer. E nós não vamos temer por quê? Porque as circunstâncias vão permanecer as mesmas? Não! Ainda que os montes se desintegrem. Nós não vamos temer por quê? Porque o mar vai ficar sempre calmo? Não, ainda que os mares espumejem. E por que que nós não vamos temer? Nós não vamos temer porque Deus é poderoso. Ele é castelo forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Lutero cantou isso. Deus é refúgio para o seu povo. Deus é poderoso e por isso nós não tememos. Segundo lugar, Deus é rio para a nossa seca. Você continua lendo a partir do verso 4 até o 7, você descobre que a reação do salmista ao sentimento de fraqueza e de medo continua. O cenário muda da natureza ao redor dele, dos montes ao redor de Jerusalém, para o centro de Jerusalém, mas os problemas continuam. Por quê? Porque a cidade estava cercada pelos poderosos assírios. E o que ele faz? Ele olha para o rio. Melhor, ele olha para aqueles conduítes de água que o rei, tão sabiamente, Ezequias, havia feito. E ele vê naquilo tudo não a provisão humana ou natural. Ele vê naquilo tudo a provisão de Deus. Olha o que ele diz, verso 4. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Olha o que ele está dizendo. As nações estão em confusão, lá fora, nos cercando, mas confusa, e seus reinos estão desmoronando. A voz de Deus troveja, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Quanta coisa ele diz aqui. Você percebeu a cena? A cidade de Jerusalém confinada por causa dos exércitos assírios acampados ao redor. E a água era um bem precioso na Palestina, e é ainda hoje. Especialmente em Jerusalém, porque eu não sei se você sabe, Jerusalém era uma das poucas cidades antigas que não tinha sido construída às margens de um rio. E aí foi que sabiamente Ezequias construiu um sistema de água subterrânea que ligava a fonte de Gion com o tanque de Siloé, dentro de Jerusalém. E assim abastecia a cidade, 2 Reis 20:20, 2 Crônicas 32:30. Só que o salmista olha para isso e ele sabia que o rio deles é Deus. Deus é quem de fato fornece água para eles. Os inimigos lá fora, mas Deus no meio do povo. Como um rio tranquilo. Lembra do Salmo 23? Ele me leva para águas tranquilas. O mundo caindo ao redor, montes se desintegrando lá fora, a cidade cercada, sitiada, e ele diz, não, mas aqui dentro a cena muda de terror lá fora, de cerco, de guerra, para uma cidade aqui dentro tranquila. Não porque tudo vai bem, não porque as circunstâncias são boas e favoráveis, muito pelo contrário. Por quê? Porque como aquele rio tranquilo que cortava a cidade, aqueles dutos carregando águas tranquilas para a fonte de Siloé, eles estavam em paz, Deus era com eles. Deus era com eles desde manhã, o dia inteiro e não os abandonava. O Senhor habitava com eles, não deixaria eles de forma nenhuma, protegeria eles, saciaria eles a todo tempo. As nações estavam confusas. Por que que as nações estavam confusas? Senaqueribe nos deu a dica. Se você ler lá as narrativas que contam o contexto de Senaqueribe tentando invadir. Senaqueribe vivia gritando e dizendo: os deuses das nações não protegeram eles quando eu os invadi. As nações estavam confusas, porque se devotaram aos seus deuses, e na hora que mais precisaram dos seus deuses, os seus deuses deixaram eles nas mãos, na mão. E o salmista diz: está todo mundo confuso, todo mundo sem esperança, todo mundo sem força e sem poder, mas nós não, nós dependemos de Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso rio, Ele nos abastece. Meu povo, o cristão tem algo que o mundo não tem, e é mais do que água. O cristão tem Jesus. Há um rio. Quando diz assim, há um rio, isso aqui é uma poesia hebraica, é símbolo da graça de Deus. Havia um rio no Éden, haverá um rio na Nova Jerusalém, Jesus é a água da vida, o mundo pode estar seco e está. Os discípulos de Jesus não, em Cristo Deus é rio para a nossa seca. Ele derrama graça sobre graça nos momentos mais difíceis. Portanto, se na primeira parte do Salmo a ideia é não tema porque Deus é poderoso, a segunda parte do Salmo é não tema porque Deus está presente. Ele é um rio que nos sustenta com alegria. Não tema, Deus é poderoso. Não tema, Deus está presente. E por fim, Deus é rei. Deus é rei sobre tudo e sobre todos, versos 8 a 11. Veja que a cena dos versos 1 a 3 descreve a topografia da terra ao redor. Deus é poderoso, mesmo que tudo aquilo se destrua. Deus é refúgio, Deus é poderoso. Aí a cena muda para dentro da cidade. Todo mundo confinado, tendo tudo para temer e ser destruído pelo medo. Eles dizem: não, há um rio. Deus é conosco, da manhã até a noite, não nos abandona hora nenhuma. Todo mundo lá fora confuso, nós não, Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos destruir. Pena que os pregadores do Evangelho da Prosperidade pegam um texto como esse e prometem, por exemplo, que Deus vai curar da enfermidade. Mas não é isso que o texto está prometendo, necessariamente. O que ele promete é que mesmo que a morte nos ceife a vida, nós não seremos destruídos. Porque em Cristo, ainda que morremos, nós viveremos. Essa é a promessa do Novo Testamento, essa é a promessa de Jesus. E aí, essa última cena, a gente aprende que Deus é Deus de longe, é Deus também de perto. Ele cuida das nossas circunstâncias lá fora, Ele cuida do nosso coração aqui dentro. E a última cena agora é feita da seguinte maneira: é como se Deus agora pegasse o povo, abrisse os portões da cidade e dissesse: agora sai, vai lá no campo onde Senaqueribe e seus exércitos cercavam vocês. Vai lá para você ver o que eu fiz. Porque se vocês lerem as narrativas de Reis, Crônicas, Isaías, você vai descobrir que Deus mandou um anjo que destruiu os assírios. Israel nem precisou pegar em arma. Aí ele diz: vai lá ver o que eu fiz por vocês. Não houve batalha, o anjo do Senhor deixou as evidências ali para Israel entender. Deus é poderoso, Deus é presente e Deus peleja pelo seu povo. Olha como termina o Salmo, verso 8. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. Destrói os escudos com fogo. Deus destrói as potências, é o que está dizendo o Salmo. E enquanto ele está quebrando tudo, destruindo tudo, colocando tudo em paz, ele grita e diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, eu serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor Deus dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Olha o que eu fiz por vocês, diz o Senhor. Sabe o que significa essa expressão, aquietem-se? Literalmente significa, tirem as mãos, tire as mãos daí agora. Sabe aquele menino que você fala, não mexe, não toca, e aí você pega ele com a boca na botija, com a mão onde não devia estar, aí você grita e fala assim, tire a mão daí agora. Pare de fazer o que você está fazendo. Por que que Deus diz isso? Porque Deus sabe que a gente adora colocar as mãos onde não deve, segurar o que não deve, controlar as situações, administrar as nossas próprias vidas. Mas Deus é Deus e nós somos apenas seus servos. Aquietem-se, tirem as mãos dessas armas, parem de lutar. Eu sou Deus. Agora, uma coisa que sempre me intrigou. Por que que Deus aqui se descreve o Deus de Jacó? Ele fala duas vezes, no verso 7 e no verso 11. O Senhor dos exércitos está entre nós, aquietem-se, Ele está entre nós, Ele luta por nós. E aí diz, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Por que não Deus de Abraão? Por que não Deus de Moisés? Eu tenho para mim que Deus de Jacó, nesses dois versículos, nos lembrando claramente as tantas vezes que Jacó se meteu em problemas exatamente porque ele tentou colocar as mãos nas circunstâncias, ele tentou brincar de ser Deus. E Deus disse não. Porque, gente, sempre que a gente põe a mão tentando fazer o que Deus é que tem que fazer, a gente acaba mal. Sim, tem um tempo para a gente obedecer a Deus, para a gente agir, mas até lá, até Deus nos colocar para marchar, a melhor coisa que a gente tem que fazer é tirar as mãos e deixar que Ele trabalhe enquanto nós confiamos. Nessas horas, gente, cabe a gente apenas nos agarrarmos às promessas de Deus pela fé. Pegar as promessas sim, com as duas mãos da fé, para a gente poder prosseguir. E como que a gente faz isso? O Salmo dá uma dica no verso 8. Observem os verbos do verso 8. Venham, contemplem, vejam. Venham aonde? Venham aqui ver onde eu agi. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Deus traz a destruição sobre o mundo, seu inimigo. Gente, a gente fica inquieto quando a gente olha para os problemas. O coração da gente se abala quando a gente fica só contemplando desgraças. A alma da gente se perturba quando a gente olha de novo e de novo para as dificuldades, quando a gente remói os problemas. Por isso que o texto diz, venham ver o que Deus fez, contemplem o que Ele fez, vejam como Ele age. Você se lembra de Pedro? Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse, Senhor, se é o Senhor eu quero ir até aí. Deus fala, vem. E ele vai andando sobre as águas até que ele olha para as ondas e se afunda. Quem olha para a direção errada, se arrebenta. Por isso que Deus diz aqui, aquiete-se. Eu sou Deus. Venha ver o que eu faço. Contemple minhas obras. Vejam como eu ajo. Então a gente aprende três coisas sobre Deus nesse salmo. Deus é castelo forte é nosso Deus, por quê? Ele é poderoso, está presente conosco e peleja por nós. Quem entende isso, consegue morrer igual morreu John Wesley. Porque o mesmo Deus de Martinho Lutero, foi o Deus de John Wesley. Conta-se que João Wesley, o grande evangelista, pregou para milhares de pessoas, compôs mais de 34 hinos, apesar de que o irmão dele, Charles Wesley, compôs hinos, inclusive que a gente tem no Cantor Cristão, e que muito provavelmente hinos ajudados a terem sido escritos por John Wesley. Inclusive tem um no Cantor Cristão, se não me falha a memória, composto por Charles Wesley, irmão do John Wesley, cujo título é, adivinhe, Refúgio. Leia depois a poesia desse hino no Cantor Cristão. Diz que João Wesley estava fraquinho, quase sem voz, no leito de morte. Quando ele falava, as pessoas tinham que chegar pertinho, porque não entendia mais a voz dele, de tão fraquinho. Aí diz que lá no final de tudo, quando ele conseguiu juntar todas as forças que ele tinha, ele gritou. Ele gritou assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Aí diz a história que ele levantou ligeiramente a mão direita, acenou em triunfo e exclamou mais uma vez, com dose ainda mais emocionante, disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E morreu. Só morre assim quem se refugia em Deus. Só morre assim quem entende que Deus é poderoso, presente, peleja por nós. E eu termino te perguntando: o Senhor Todo-Poderoso está com você? O Deus de Jacó é o seu refúgio, como ele foi para Martinho Lutero, João Wesley e tantos outros, milhares e milhares de outros homens e mulheres ao longo da história. Certifique-se de que Deus seja o seu refúgio. Sabe por quê? As tempestades da vida virão, gente. Elas soprarão sobre nós. E elas poderão nos destruir, se não estivermos sobre a rocha, se Cristo não for nosso refúgio. Mas por mais que as tempestades nessa vida sejam difíceis, e elas são, sabe qual é a maior de todas? É a que está por vir após a morte. Todos nós enfrentaremos o julgamento final. Todos nós atravessaremos o mar revolto da morte. Cristo tem que ser o seu refúgio. Porque se Deus for por você, nada será contra você, nem a morte. E todas as coisas más que acontecerem com você, e elas acontecerão, Deus tem o poder, a habilidade, Ele peleja de tal forma que tudo isso se transforma para o nosso bem no final. Cante como Martinho Lutero. Faça do Senhor Jesus o seu castelo forte. Seja o Senhor Deus o seu castelo forte. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos desta palavra. Como nós precisamos crer de novo e mais uma vez e até o fim, de que o Senhor é por nós, é Deus poderoso, é Deus presente, é Deus que peleja pelos seus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é isso que nos aguarda. E enquanto lá nós não chegamos, aqui nós já podemos beber de água viva. Rios podem fluir de dentro de nós. Porque o Senhor é por nós, habita em nós e cuida de nós. Ó Deus, enche o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui com esta certeza. Tire os nossos olhos dos problemas. Tire os nossos olhos dos Senaqueribes, dos assírios, coloque nossos olhos no Senhor. Ensina-nos a ver o Senhor, a contemplar o Senhor, a esperar no Senhor. Ajuda-nos a aquietar e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.